Agora sim, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-se na minha primeira participação nesta reunião. Senhoras e Srs. Deputados, a questão é uma questão simplesmente técnica e simples. Na nota de admissibilidade, nós tínhamos solicitado um conjunto de pareceres de várias entidades, entre elas a própria Câmara Municipal. E eu pergunto se os serviços chegaram a pedir pareceres sobre esta matéria a essas entidades e se os têm. Nós agradecíamos que fossem partilhados por todos nós. É só isto. Por isso eu não queria que este assunto fosse há bocadinho referido, porque já não tem a ver com isso.
Se tivesse comunicado ao diretor, ele se calhar até desistia.
Discussão vamos estar aqui, não é?
Muito bem. Então, a informação que me está a ser prestada neste momento é, e como metodologia, não é para este caso em particular, foi solicitado, de facto, às entidades e as respostas que foram obtidas foram as que foram distribuídas no processo e, portanto, respondendo ao caso concreto da Câmara Municipal de Braga, não houve resposta.
Até agora,
é isso.
Muito obrigado. O Ministério está lá, está na petição. Já está aqui na petição. Está disponibilizada.
Senhor Presidente, só uma informação adicional. Nós não recebemos a informação por parte do serviço. Se ela é pública no site, nós é que consultamos.
Sim, mas como nós... Ah, Sr. Deputado, tem toda a razão, mas como foi solicitada às entidades, e se ela veio aqui, se o serviço a tem, nós só pedimos uma coisa muito cordial e simples, é que ela seja partilhada por todos, não é? Mais nada.
Muito bem. Muito bem, penso que podemos passar para o ponto 4, relativamente à aprovação das atas das reuniões anteriores. Refiro-me aqui à reunião da Comissão de 22 do 5, mas também à reunião de mesa de coordenação ou de coordenadores de 23 do 5 de 2024, que foram as duas distribuídas para os diferentes grupos parlamentares. Penso que terá havido algumas alterações, que já foram consideradas, nomeadamente da deputada Rosário Gamboa. Alguma nota relativamente às atas? Então, podemos passar à votação das mesmas. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas. Vamos por partes. 22 de 5 de 2024, reunião da Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Reunião de mesa de coordenadores, 23 de 5 de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, as duas atas aprovadas por unanimidade. Passamos agora então para o ponto número 5 das comunicações do Presidente, informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Temos aqui o projeto de lei especialidade, penso que já tinha vindo na última, não é? Que foi adiado. Este não? É outro. Projeto de lei do Partido Socialista que aprova o regime jurídico de complemento de alojamento, alargando aos estudantes deslocados, não bolseiros, provenientes de agregados familiares de rendimento anual inferior aos constantes, do limite do número do 6º escalão do IRS. Este baixou à Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação para apreciação e especialidade no dia 23 de maio. Pedir fundamentadamente... Não. Está aqui... espera aí. Então não, estou com a folha errada, espera aí. Muito bem. Por despacho do gabinete do PAR de 28 de maio, na sequência do 6º pedido da 6ª Comissão, foi então redistribuído à 8ª Comissão, à nossa Comissão, prazo para apreciação na especialidade de 90 dias, tramitação a adotar na apreciação de especialidade, portanto, consultar entidades, que entidades, quais, prazo de resposta... Prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares e, portanto, e também a data e votação na especialidade. E, portanto, podem, não sei se estão já preparados para indicar nomeadamente as entidades, se imagino, ou pelo menos a hipótese que não, se pretendem depois comunicar. Sr. Deputado Isabel Ferreira, está a pedir a palavra?
Sim. Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Eu queria, antes de mais, queria agradecer aos serviços esta celeridade no pedido da alocação desta proposta à comissão certa, porque de facto estava na discussão em plenário numa outra comissão quando se trata efetivamente de um regime jurídico associado aos estudantes de ensino superior na dimensão da ação social. E depois, relativamente às questões, responderemos o quanto antes. Muito obrigada.
Sr. Deputado Inês Barroso, pelo Pobre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos apenas de que nos ajudassem a localizar esta última versão, isto porque nós no nosso grupo não temos essa informação. Ah, foi o despacho.
Aconteceu-me o mesmo, também estava com a folha impressa antes e daí.
Nós não estávamos, pronto, como estivemos noutras reuniões, não nos apercebemos. Muito obrigada.
Muito bem, então, portanto, até pelo momento em que foi remetido tão em cima desta reunião, imagino que todos os grupos parlamentares depois remetam daqui a um, dois dias a informação necessária, deram resposta. Muito bem. Portanto, passamos para...
Licença, Sr. Presidente, portanto, essa informação já consta, já está no nosso e-mail para a nossa consulta, foi isso que eu percebi?
Nós vamos mandar um e-mail.
Vão mandar?
Ela está atualizada na última ordem de trabalhos, mas pelo sim, pelo não, penso que é mais adequado remeter então, novamente a informação para não haver qualquer falha.
Não muito mais, pronto, muito obrigada.
Muito bem. Muito bem. Então passamos então para os projetos de resolução generalidade e, portanto, baixou à Comissão o projeto de resolução número 117 do Chega pela cessação imediata da implementação do projeto de monitorização, acompanhamento, investigação e avaliação pedagógica ou projeto Maia nas escolas do ensino básico e secundário. Portanto, a comunicação da baixa à Comissão foi de 24 de maio. E, portanto, aquilo que eu questionava o Grupo Parlamentar do Chega é se pretende a sua discussão em comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega pretende esta discussão em plenário.
Muito bem, muito obrigado. Fica então registado. Passaria então para o 5.2, para os pedidos de audiência do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para a apresentação do parecer conjunto com Comissão de Ética para a Investigação Clínica sobre os aspectos técnicos da investigação clínica em situações de emergência. E, portanto, a questão é se é audiência na Comissão ou para o deputado piloto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada. Nós consideramos que já temos uma agenda muito cheia e preenchida e preferíamos que isto de facto fosse analisado através do sistema de deputado-piloto, que esta audiência fosse feita assim.
Sra. Deputada Inês Barroso, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD... preferia que fosse em comissão e mais do que isso, que até pudesse ser em comissão, conjuntamente com a primeira comissão. Portanto, a proposta que nós fazíamos era que pudesse ser em reunião conjunta de ambas.
Mais alguma, senhora deputada? Peço desculpa, Maria José Aguiar.
Maria José Aguiar. Da parte do Chega, nós entendemos também que a análise deste assunto deveria ser aqui em comissão e também juntamente com a primeira comissão.
Dar aqui uma nota, antes. Terminou, Sra. Deputada, peço desculpa.
Sim, sim, sim.
Só dar uma nota relativamente à proposta de ser em conjunto com a primeira comissão, temos aqui só a questão que a primeira comissão só poderá fazer no final de junho. Portanto, só dar esta nota. Mais alguma intervenção? Senhora deputada Rosário Gamboa.
Presidente, muito obrigada. Não tenho nenhum comentário a fazer. Nós tínhamos sugerido Trocamos aqui posições momentaneamente, mas nada de grave nem de substantivo.
Portanto, considero então, ou consideramos que será em comissão e conjuntamente com a primeira comissão e depois terá de ser marcado então para o final de junho, também passa muito rápido. Muito bem. Passar então para 5.3, comunicação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com indicação dos membros para o Conselho Nacional de Educação, efetiva Maria de Olinda Marques Dias Martim, já foi indicada em 2022 e tem a ver com a atualização, imagino que este, eu pedi só, também foi atualizado.
Foi distribuída esta informação.
Eu vou ler tudo porque percebi que foi distribuído há pouco tempo e, portanto, para não haver falhas. Vou retomar. É o 5.3. Como esta informação foi distribuída... Então, eu vou ler pausadamente... Estão-me a dar a informação que foi distribuída.
Foi distribuída a comunicação do Bloco a indicar esses dois...
Ah, não estava a integrar na ordem de trabalhos.
Foi antes do almoço e, portanto, já não incluí. É para dizer agora.
À oposição...
Pode deixar isso para a semana.
Também é...
Então, passamos então...
Também nós entendemos da mesma maneira. Acho que é uma matéria demasiado sensível para estarmos a pensar nisto neste momento e nos enterarmos de todo o processo e das suas consequências.
A minha parte parece-me adequada, se ninguém
Sim,
se opuser.
Aliás, peço desculpa, Sr. Presidente, mas ainda na semana passada, em reunião de mesa e coordenadores e de comissão, falamos exatamente deste problema... de não introduzir pontos na ordem de trabalho que não estão, que não constam, não é? Somos todos apanhados de surpresa.
Assim, poupou-me uma leitura pausada que ainda era longo.
Preparados.
Muito bem. Muito vamos então para o ponto número 6. Discussão e votação do relatório de projeto de lei número 52 do PAN, que não está...
Não, esta está. O quê?
Não, foi retirado no anterior, na anterior, não foi retirado agora. Portanto, garante o acesso aos trabalhadores estudantes, ao abono de família. Sim, tinha sido retirado no anterior, não neste. Este está. Só para... E bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência e um regime especial de isenção contributiva alterando o Decreto-Lei 70/2010, 16 de junho, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Providencial de Segurança Social. Não está cá o PAN para fazer a apresentação. Sim, sim, mas quem vai se apresentar? Deputada Luísa Ariasa.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, no dia 15 de abril de 2024, a Sra. Deputada do Partido Animais e Natureza apresentou uma proposta de lei, número 52/16, da primeira sessão, que pretende garantir o acesso dos trabalhadores estudantes ao abono de família, à Bolsa de Ensino Superior e a Pensões de Sobrevivência e a um regime especial de isenção contributiva, tendo a pretensão da alteração do Decreto-Lei nº 70/2010, do Regulamento dos Trabalhadores Estudantes, assim como o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, em alguns artigos. O Decreto-Lei em questão já teve alterações pela Lei 13 de 2023. Um dos argumentos desta pretensão é justificada por não considerar os trabalhadores independentes e apenas os estudantes trabalhadores que trabalham em regime de trabalho dependente. Tendo tido todos os membros desta comissão acesso ao relatório do mesmo, até ao momento não foram solicitados de pareceres nem chegou a informação de terem sido emitidos. Quanto à opinião da deputada relatora, remetemos para debate na comissão. O projeto de lei cumpre os requisitos da lei face ao exposto no presente relatório quanto à substância e ao seu enquadramento constitucional, tendo como parecer que em sede de apreciação na especialidade na Comissão de Educação e Ciência deve ser promovida a consulta das associações académicas e do Conselho Nacional da Juventude. Para terminar, queremos agradecer a todos quantos contribuíram para a elaboração do relatório em apreço, bem como aos serviços técnicos da Assembleia da República na sua forma profissional e prática de elaboração da nota técnica.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só fazer um pequeno comentário. Primeiro que tudo, agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório, que de uma forma sucinta o faz a sua apresentação e importa que seja dito aqui. Muito obrigada por a elaboração do seu relatório. E dizer que, paralelamente, este relatório, neste caso a nota técnica, tem uma importância bastante acrescida, uma vez que não é a competência da relatora, senhora deputada, está muito bem o seu relatório. Estou a referir a importância da nota técnica, uma vez que há um histórico bastante grande sobre esta matéria, que inclusivamente culminou com um projeto de resolução da própria Assembleia da República sobre esta matéria. É só chamar a atenção que isso existe e que com certeza que será tido em devida conta quando da sua definitiva apreciação. Muito obrigada. E muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado. Senhor deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar apenas quer agradecer à Sra. Deputada, a Luísa Ariosa do Chega, a elaboração do relatório e, portanto, o que for necessário também mostrar, expressar a nossa disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção de algum grupo parlamentar? Assim sendo, passo à votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora, então, à discussão e votação do relatório da Comissão respeitante ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2023. E passava a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Este relatório foi elaborado nos termos do artigo 7º da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, e, portanto, no âmbito da pronúncia da Assembleia da República no processo da Constituição da União Europeia. A Comissão recebeu o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2023 e, portanto, é neste âmbito que o apreciamos. O relatório enumera e descreve as atividades realizadas no âmbito da União Europeia, assim como a participação de Portugal neste contexto. E quanto ao conteúdo deste relatório, destacar, por um lado, o capítulo 5º do título 5º, dedicado à competitividade, por outro, o capítulo 12º do título 5º, que é dedicado à educação, cultura, audiovisual, juventude e desporto. E quanto ao primeiro, portanto ao capítulo 5º do título 5º, destaco aqui a participação de Portugal em reuniões informais dos ministros responsáveis pelo ensino superior e pela investigação, mas também o contributo do nosso país para iniciativas europeias. A título de exemplo, a Rede Eureka, com a apresentação de 35 candidaturas portuguesas a projetos relacionados com a tecnologia e a inovação, mas também, a título de exemplo, na área da computação avançada, a inauguração do supercomputador português, o Deukelion. Por outro lado, no capítulo 15º do título 5º, destaco aqui a apresentação de alguns indicadores, como, por exemplo, aqui um pouco preocupante, o aumento da taxa de abandono escolar, 8% em 2023, mas, por outro lado, compromissos nacionais, tais como a aposta na educação digital, mas também o empenho na educação ambiental e ainda o reforço dos valores comuns europeus e da cidadania europeia. E aqui destacar a participação de Portugal em alguns projetos europeus, nomeadamente o Mentoring for School Improvement e também o aumento do número de mobilidades e parcerias no âmbito do programa Erasmus+. Finalmente, destacar aqui que também é destacado no relatório o apoio de Portugal no acolhimento aos estudantes ucranianos, que obtiveram tanto o Estatuto de Proteção Temporária como o apoio social na ordem dos 1,5 milhões. Esta é naturalmente uma descrição breve e sumária de um relatório que é muito extenso, pelo que no relatório encontram a informação mais pormenorizada dos elementos que referi aqui de forma sintética. E é neste sentido, em face do que aqui expus, que após a votação deve depois este relatório ser remetido para a Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Quanto à opinião da deputada relatora, remetemos para a posição do grupo parlamentar em plenário e dar só uma nota final de que, dada a natureza deste documento, não carecia de qualquer análise jurídica nem a apreciação de pareceres ou contributos escritos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pela intervenção e pelo trabalho realizado. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queremos fazer um pequeno comentário. A primeira coisa é agradecer a elaboração do relatório. Estes relatórios anuais são extraordinariamente complexos, aliás, porque têm uma extensão bastante grande, abarcando as diferentes áreas da ação de Portugal face na sua apreciação por parte da União Europeia. E são, de facto, bastante amplos. A senhora deputada selecionou aqui para a apresentação oral algumas coisas, mas o seu relatório é ainda mais completo. Eu só gostava de chamar a atenção de uma coisa que gostaria que ficasse em ata. É que, de facto, a senhora deputada, no seu relatório, refere que a taxa de abandono escolar aumentou. Aumentou, de facto, sim, num ano, 22, aumentou num ano, 22, e mesmo assim para 8%, e mesmo assim a taxa está abaixo da média da União Europeia, que no mesmo relatório, isto que eu estou a dizer está no relatório, é de 9% a taxa da média da União Europeia. Por isso, há aqui uma tendência que vem sendo, desde 2006, perseguida, de descida. Houve uma quebra em 2022, 8%, abaixo da média europeia, que são 9%. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais ao Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega agradece à Sra. Deputada Eva Braz de Pinho o empenho na elaboração e apresentação do relatório e nada mais, portanto, tem a acrescentar, é só não ser dizer obrigado à Sra. Deputada Eva Braz de Pinho pelo trabalho aqui apresentado e pelo relatório que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso passar então à votação? Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Passado então para o ponto 8, relativamente à criação de grupos de trabalho. Só. Eu não percebi. Tá.
Peço desculpa.
É mesmo? Então voltemos. Peço desculpa. Voltemos. Já tinha submetido a votação. Estão a propor a alteração.
Pois claro, sim, com certeza.
Questionava então os restantes grupos parlamentares. A autora, neste caso. Se a pequena referência apresentada pela deputada Rosário Gamboa se acolhe se a relatora neste caso acolhe essa referência.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, era exatamente nisso que estávamos aqui a conversar agora. Estamos naturalmente disponíveis para fazer essa alteração.
Então, mas fica já votado.
Sim.
Claro. Então, depois pedir-lhe se podiam acrescentar só essa referência, voltava a remeter, mas voltámos então à votação, fica a outra sem efeito, porque não tinha consideração esta alteração. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, posso-lhe então só solicitar que as senhoras deputadas do Partido Socialista façam chegar uma sugestão do que é que em concreto queriam adicionar, para que possa analisar e ver o que é.
Senhora deputada Rosário Gamboa.
Nós podemos fazê-lo, mas não me parece necessário. Eu estava a sugerir à senhora deputada, aliás, porque estamos a falar de um relatório europeu, que fosse exatamente o que está no relatório, que é mais uma frase, mais nada. Se quiser, eu indico-lhe a página, mas julga que sabe melhor do que eu. Por isso, é só o que está...
Eu acho que entre os grupos parlamentares...
É uma frase.
Muito bem. Então, vou voltar à votação. Outra fica sem efeito porque não tinha considerado, mas penso que posso dar como estando aprovada. Muito bem. Passava então agora sim para o ponto número 8, relativamente à criação dos grupos de trabalho, que foi assunto discutido, diria amplamente discutido, nas reuniões de presidência e de coordenação desta comissão. No final, depois chegámos a um consenso entre as partes, no sentido das propostas de grupos de trabalho ser para além do Parlamento dos Jovens, que nunca foi, diria, questionado em todo o processo, em toda a discussão, acrescentar o regime jurídico das instituições de ensino superior, o RGES, e, portanto, não sei se há alguma intervenção a fazer neste momento, já que já foi discutido no.
Posso? Uma vez que nós estamos a aprovar, neste momento já tínhamos praticamente aprovado a questão do RGES. Neste momento o que está aqui na nossa agenda é o plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa, que nós recebemos um pequeno documento sobre o qual o Partido Socialista gostava de tornar a incidir sobre duas coisas que não foram alvo de votação. Eu gostava de ter também o
senhor deputado, deixe-me só interromper. Diga. Nós vamos ter que votar a criação do grupo de trabalho, ou seja, são dois pontos separados.
Já tinha sido votado. Okay.
Não, mas... Na mesa, não votámos na comissão.
Ah, na comissão.
Na comissão, é isso que estou a dizer.
Está bem.
Portanto, eu submeti, se não houver intervenção, relativamente só à seleção dos grupos de trabalho. Exatamente. Há alguma intervenção dos senhores deputados? Portanto, vou submeter a votação, portanto, a proposta que é conhecida, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, isso, precisamente, já tinha referido. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada por unanimidade. E agora sim, então, passava-lhe a palavra para o ponto número 9, relativamente ao plano de atividades.
Muito obrigada. Eu peço desculpa que, de facto, só tenho o ponto 8. Eu só, relativamente à proposta que recebemos da parte do Partido Socialista, nada temos a obstar, de fundo, a não ser uma questão. Parece-nos que este plano de atividades, ainda que seja somente para a primeira sessão, e vai ter o seu término em setembro do próximo ano, parece-nos que há aqui falta qualquer coisa que tenha a ver com a ciência. Falta tudo que tenha a ver com a ciência. Nós tínhamos sugerido na nossa proposta que também ao nível dos seminários, para além do que aqui tínhamos já falado, que foi até uma proposta do grupo parlamentar Chega, a integração dos alunos estrangeiros nas escolas, que falamos disso aqui, que já que está contemplado, parece-nos que seria interessante também contemplar aquilo que nós tínhamos sugerido, a nossa visão, acerca de um seminário também relativo ao emprego científico. Ainda agora acabamos de ver científico. Temos muito pouca coisa de ciência. Temos escolas no ensino superior de ciência, não temos praticamente nada. Isso é as visitas, já lá vamos.
Não, também não está.
Se me permitir, só um segundo que já lá vamos. Por isso, nós sugeríamos aqui nos seminários a possibilidade de se incluir também um seminário com o tema, que será vasto, que depois podemos pormenorizar mais, sobre emprego científico. No que diz respeito às visitas, nós entendemos que seria importante, está aqui referido, instituições de ensino superior, laboratórios do Estado, nós entendíamos que devia também estar, se calhar não temos tempo a não ser, era um, aos laboratórios colaborativos, porque não são iguais aos laboratórios do Estado, e um centro ou centros de investigação, e também uma proposta que eu julgo que até inicialmente esteve no PSD, que eram os centros tecnológicos de interface. Acho que seria interessante, teremos que gerir as visitas, porque é um ano, não é? Mas, à partida, seria interessante que elas estivessem cá contempladas e, em função depois do nosso calendário, das nossas disponibilidades, pudéssemos optar na altura. Mas, pelo menos, deixar aberto esta possibilidade, que são instituições de ensino superior, são laboratórios do Estado, tal como cá está, mas também são laboratórios colaborativos, centros de investigação, centros tecnológicos de interface. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, nada obstaria à introdução de qualquer matéria que ajudasse a refletir sobre temas que são da Comissão. Não é esse o problema. O problema é tempo. E, neste momento, eu julgo que aquilo que foi discutido em reunião de coordenação foi mesmo abdicarem alguns partidos de propostas que tinham também para poderem ser realizadas essas atividades. E, nesse sentido, estarmos aqui agora em plenário a tentarmos alterar aquilo que já foi discutido em sede de coordenação não nos parece sensato, até porque está estabilizado um conjunto de atividades já e de iniciativas que sobrecarregam a nossa agenda pela indisponibilidade que vamos ter. Não acho que, não é pela razão da importância do tema, nós temos aqui só os laboratórios, que são ciência também, as instituições de ensino superior, que são ciência também. É óbvio que essa componente do emprego científico é uma componente que vai ser toda ela refletida nas visitas que vamos fazer. Fazer um seminário, tivessem optado por outras coisas do Partido Socialista, agora estar a somar, se quiserem retirar para propor, é outra coisa. Retiram umas, metem outras. Agora, estar a somar depois de já estar estabilizada a agenda e o calendário, eu penso que não. Aqui, no âmbito deste tema, também, a apreciação daqui do plano de atividades. Nós, junto dos nossos presidentes de comissão, procurámos saber se as competências da Comissão já tinham sido definidas em Comissão de Presidentes de Comissão. E ainda não. O que nos parece é que estar a aprovar o plano de atividades e sem termos aqui as competências definidas por parte da Comissão é estarmos um bocadinho a acelerar o processo sem termos aqui estabilizada as competências. Nesse sentido, até se quisermos ganhar tempo noutro momento, havendo uma conferência ou uma reunião de coordenação, se quiserem voltar a rever o plano de atividades, ainda poderemos fazê-lo noutra ocasião. Nesse sentido, solicitava que se pudesse fazer a aprovação já com as competências definidas em conferência de presidentes. Muito obrigado.
Portanto, está a propor o adiamento. Resumindo, está a propor o adiamento.
O adiamento, sim. O adiamento por uma questão de produção.
Sim, sim, não, eu percebi a lógica. Sim, sim, sim.
Muito obrigado.
Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada. Eu queria, independentemente daquilo que foi acordado nas reuniões de coordenação de coordenadores de mesa e não, obviamente não participei, mas confio inteiramente naquilo que foi a intervenção do Partido Socialista. Eu desafiava mesmo todos a lerem o relatório de atividades e eu não acredito que haja alguém que considere, desculpem, o plano de atividades, que considere que este plano de atividades é um plano de uma comissão de educação e ciência. Para mim não é. Na forma como está, eu não me revejo num plano de atividades que exclui a ciência, está a excluir, porque não é dizer que as instituições de ensino superior são ciência, os laboratórios de Estado são ciência, que não são, que resolve o problema. E há um desequilíbrio enorme, porque reparem, o capítulo dos seminários é educação, o capítulo das audições é educação, o capítulo... todas as subsecções, as visitas, educação, e eu estou a incluir aqui a educação senso lato até ao ensino superior. Agora, eu sou sensível, totalmente sensível ao argumento que o Sr. Deputado apresenta do tempo e de sermos objetivos. O que eu penso é que não é um plano equilibrado, porque quer nas conferências, nas visitas, nas audições, termos só educação e não termos ciência, não parece correto. E já agora queria chamar aqui a atenção para um detalhe que ilustra bem isto. Há uma secção que diz outras audições. Eu creio que isto nunca foi discutido nas reuniões de mesa e coordenadores, mas se foi, peço desculpa. É assim, as outras audições, está aqui claramente indicado o Conselho Nacional de Educação. Eu não percebo porque é que não ouvimos o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que em termos estatutários é idêntico ao Conselho Nacional de Educação. Portanto, independentemente de ser absolutamente sensível à questão de sermos objetivos na escolha daquilo que queremos incluir no plano de atividades, das visitas que queremos fazer, etc., só queria chamar a atenção para isto, porque é um plano de atividade, é o plano de atividades da Comissão de Educação e Ciência, e de facto de ciência tem muito pouco. Muito obrigada.
Não sei se há mais alguma intervenção. Bem, eu acho que há aqui três questões. Acho que somos sensíveis. Uma questão que é o tempo, que aqui foi dito, e a limitação do tempo para tudo aquilo que pretendíamos fazer. Outra questão que foi aqui apresentada, neste caso pelo Partido Socialista, de alguma ausência relativamente à ciência na proposta de atividades, no plano de atividades apresentado, e depois uma terceira que, de alguma forma, tendo ela sendo, diria, um argumento objetivo para o adiamento, permite-nos também haver uma nova discussão deste ponto, ou reabrir a discussão, no fundo, na reunião de coordenação e de presidência, portanto, da mesa. Portanto, colocava então à consideração, se achassem bem, que não fosse neste momento decidido o plano de atividades.
O argumento central que aqui está, e assim é cabal e definitivo, é a questão das competências da Comissão, e como tal, isto terá que ser adiado. Relativamente aos outros aspectos, há um, Sr. Deputado, mas na altura falaremos disso na mesa de coordenadores, há um que é as visitas, que eu disse que vamos ter que selecionar. Eu reconheço a falta de tempo. A mim o que me custa é que estamos a indicar instituições de ensino superior, laboratórios de Estado, quer dizer, eu não sei optar entre laboratórios de Estado e laboratórios colaborativos, não é? Ou, por exemplo, a importância dos centros tecnológicos de interface que estão a fazer um trabalho muito importante na transferência de conhecimento ao longo do território. Por isso, eu só punhamos aqui para podermos optar, conforme disse. Relativamente à questão do emprego científico, eu, de facto, como os senhores outros deputados que aqui estão e que estiveram presentes na comissão, na reunião de mesa e coordenadores, a última reunião, as reuniões são muito densas, mesa e coordenadores, nós muitas vezes temos que acelerar, até porque nesse dia vamos ter plenário, não é? E nem todas as questões, eu não vou dizer que não foram apreciadas e que não estão bem decididas. Não houve, Sr. Deputado, por exemplo, há coisas que foram votadas, há coisas que nem sequer foram votadas, foi assim na generalidade. Não estou a dizer que está incorreto, não está. Não está de maneira nenhuma, não está. Mas eu quero que fique bem claro que eu não estou a chamar nenhuma incorreção para cima da mesa, que não houve. Agora, de facto, foi sempre assim um bocado, vamos por assim, pronto. Mas uma vez que vamos ter que adiar, se depois entendermos todos na reunião de mesa e coordenadores, fazemos alguma revisão que continua a dizer que não é nada de substantivo. A única coisa que pode ser mais substantivo é pensarmos, hipoteticamente, vamos ter um seminário de emprego científico que nós próprios aceitamos e sugerimos que sim, que ficasse integrado um seminário proposto por o Partido Chega, que tem sentido e que completa. Mas, tal como me dizia a minha colega, a senhora deputada Isabel Ferreira, há muito pouca coisa de ciência neste plano de atividades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Presidente, só para concluir também aqui.
Sr. Deputado Pedro Alves, sim.
O que está no plano de atividades fomos nós que escolhemos. Por isso, a responsabilidade do plano de atividades é nossa, de todos nós. Por isso, se falta aqui alguma coisa, não é? Mas eu não estou a dizer, mas também propuseram outras coisas que sobrepuseram estas, ou seja, deram prioridade a outras coisas e respeitamos todas as prioridades. Acho que este adiamento vai permitir que cada um de nós reflita da melhor forma para construirmos aquele plano de atividades que melhor sirva aos interesses da educação e da ciência, que é o objetivo da Comissão. Por outro lado, pedi então, para que não sejam feitas as coisas a correr e depois não haja tempo para se fazer a reflexão e a devida discussão, que se marque uma reunião de mesa e de coordenadores com o tempo suficiente para que isto não seja em cima do início de um plenário, porque depois passa tudo à pressa, ou do início de uma comissão, porque nós ficamos todos depois à porta cá fora e percebes que a pressão lá dentro acaba por ser grande, que se fizesse uma reunião com tempo para que se pudesse discutir com calma e deliberar ainda por cima com mais consciência, está bem? Okay? Era só esta a sugestão que deixava. Muito obrigado.
Mas vamos ter este assunto. Mas tem que se marcar.
Muito bem, senhores deputados, portanto, uma razão objetiva para adiar, e usou o termo certo, que é para refletir, foram aqui apresentados os argumentos e, portanto, acho que pesando as duas coisas, o tempo, a limitação do tempo e os assuntos, naturalmente, temos que abarcar face ao objetivo desta mesma... Só depois das competências. Sim. Muito bem. Portanto, fica adiado, não para a próxima reunião de mesa e de coordenadores, mas sim quando as competências forem. Senhores deputados, pedir só uma reunião, por favor. Senhores deputados, só para ficar claro, não ficará o assunto para discussão na próxima reunião de mesa e de coordenação, mas quando as competências estiverem definidas, na reunião seguinte, é que será então discutido, portanto, aguardemos por esse mesmo momento. Passava para o ponto 10, os outros assuntos, que aqui refere não ao plano de atividades, mas ao grupo de trabalho. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.
Relativamente ao ponto 10?
Sim.
Sim.
Sim, em outros assuntos. Portanto, está agendada para a próxima semana a nossa reunião de comissão para o dia 4. Eu sei que é complicado, mas eu queria apresentar esta sugestão, não sei, se poderíamos ajustar este dia, porque eu não poderei estar presente...
Senhora deputada, desculpe, nós no ponto 11 temos o ponto 11 com a data da próxima reunião, portanto, já discutiríamos então esse assunto.
Bem, obrigada.
Só para mantermos a ordem, Deputada Patrícia Gil Vaz, era o mesmo assunto. Muito bem. Então, voltamos então ao ponto. Outros assuntos. Alguém tem, para além deste assunto que foi colocado e que é importante, mas como está na ordem de trabalhos, não ia já antecipar. Se não houver nenhum assunto, estava aqui relativamente, precisamente aos grupos de trabalho, solicitar que cada grupo apresentasse até sexta-feira, dia 31 de maio, vejam se é possível, os deputados que vão integrar, por um lado, o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, mas também da avaliação da lei do regime jurídico das instituições de ensino superior. Portanto, deixava a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Posso também, desde já, indicar-me a mim própria para ambos os grupos de trabalho.
Muito bem.
A esse respeito também, Sr. Presidente, posso já dar a indicação de quem são os deputados que vão representar cada um dos grupos de trabalho. Assim, para o Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem será a deputada Rita Matias e para o Grupo de Trabalho do Regies será o deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Muito obrigado. Os dois grupos parlamentares de PS e PSD remetem depois a informação? É isso? Muito obrigado. Muito bem, então agora passamos ao ponto 11 da data da próxima reunião. Pronto, eu para já vou dizer o que está previsto e depois então abria a discussão. Está previsto, como já foi dito, para dia 4 do 6 a reunião às 15 horas. Posso dizer já a agenda e depois, porque isto, independentemente da data, quer dizer, tem aqui algumas limitações porque alguns dos peticionários já demonstraram a disponibilidade para, ou o peticionário, para estar presente, mas não está fechado. Portanto, a audição dos peticionários FENPROF, tem 4 petições neste caso, mas se calhar antes de seguir, abria já a discussão relativamente à data, que acho que é importante para o restante. Senhora Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada. Pronto, é mesmo só a impossibilidade de poder estar nesse dia 4, e gostaria, pronto, de saber da disponibilidade sei que tem que ser por unanimidade a alteração da data. É complicado, tenho noção que é complicado, tendo em conta de que seriam as audições à FENPROF e são 4. Estamos, como sabemos, numa época de campanha e isto condiciona-nos a todos um bocadinho, quer dizer, neste dia condiciona a mim, se calhar noutros dias condicionarão a outros. Pronto. Mas estou, de qualquer das formas, é assim que estou a lançar aqui esse pedido, se for possível, muito bem, se não for, muito bem na mesma.
Sr. Deputado,
muito obrigada.
Sim, há esse facto que não há plenário, não é? Pelas razões que conhecemos e condiciona de alguma forma. Sr. Deputado, tem a palavra? Não?
Sim.
Sim.
Muito obrigada.
Exato, peço desculpa, já estava antes. Preciso de ouvir.
Obrigada, Sr. Presidente. É um pouco no mesmo sentido, sendo certo que eu só não posso dia 4, como não posso a semana inteira, porque vou estar um pouco por todo o país, e do que eu pude saber, esta semana tinha ficado acordado que não haveria plenário, mas haveriam comissões, e que na próxima semana os trabalhos iriam estar suspensos por completo. Acho que, pelos vistos, afinal, as comissões podem decidir haver trabalhos na segunda semana de campanha. Se o decidirem, eu não conseguirei estar. Gostaria de estar, porque acho que são audições importantes. Portanto, peço alguma sensibilidade. Sendo certo que também sou sensível ao facto de ser a FENPROF e termos bastante audições em agenda. Mas, como digo, é uma semana extraordinária. Portanto, peço alguma sensibilidade por esse motivo. Obrigado.
Muito obrigado. De facto, não é uma audição qualquer ou uma reunião qualquer, é importante. Há uma questão que me parece, nós não estamos a discutir, ou quer dizer, não fará sentido estar a discutir o dia 4 para substituir por outro dia dessa semana, porque isso aí alguém terá certamente limitação ou todos teremos limitação. Portanto, é aquilo que eu penso que está a ser proposto, não é alterar de 4 para 5 ou para o outro dia da mesma semana, mas para um momento posterior às eleições europeias. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo sensível, sobretudo, aos argumentos que apresentou a Sra. Deputada de ser a única deputada e, portanto, ter que aqui nesta comissão e, portanto, tendo em conta também que vamos fazer petições audições a peticionários e também muito relevantes, sou sensível a esse argumento. No entanto, queria alertar para o seguinte, nós temos alterações das datas dos plenários também nas semanas seguintes. Vamos ter plenário na terça-feira. Vai inviabilizar a nossa reunião de comissão, vamos ter que fazer provavelmente uma reunião de comissão reduzidíssima. E, portanto, começamos a ficar também aqui sem margem para podermos fazer trabalho efetivo, que é tão desejável no âmbito da comissão. E, portanto, trocar de dia não, porque todos nós temos uma agenda muito complicada e, portanto, reservamos as terças-feiras para a agenda da Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, todos nós também, naturalmente, que estamos envolvidos nas mesmas ações e empenhados nas mesmas tarefas, mas fica muito complicado com jornadas parlamentares, com outras atividades que condicionam o plenário, nós estarmos a condicionar também o trabalho das comissões que têm que avançar, e desde logo com a aprovação do nosso plano de atividades. Muito obrigada.
Senhora deputada Inês Barroso, pediu a primeira palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD gostaria de dizer que acompanha esta preocupação expressa pelo Chega e também pela Iniciativa Liberal relativamente ao facto de estarmos num período de campanha eleitoral para as europeias e, portanto, no nosso caso, vamos acompanhar este pedido do Chega, até porque, e de iniciativa, obviamente, em compreendendo os assuntos expostos pela senhora deputada Isabel Ferreira, mas no fundo a democracia tem que estar acima de algumas das nossas preocupações de agenda e, portanto, nós vamos acompanhar. Muito obrigada.
Senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só apenas para dar uma nota que os trabalhos nestas duas semanas suspenderam-se, não foi para adiantar expediente de comissões, foi suspenderam-se precisamente para os partidos políticos representados na Assembleia da República conseguirem estar a fazer o seu trabalho político para as eleições europeias. Não estamos naquelas duas últimas semanas que antecedem ao verão, em que tudo suspende e só fazemos trabalho de comissão para conseguirmos acabar tudo a tempo. Estamos numa suspensão extraordinária por um motivo muito específico, que são as eleições europeias. Portanto, parece-me, esta semana, acho que estamos no arranque da campanha e ainda conseguimos fazer estas comissões, mas agora para a semana é absolutamente impossível. Obrigada.
Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Obrigada, Sr. Presidente. Subscrevo aquilo que acabou de ser dito aqui pela deputada Patrícia Gil Vaz. Efetivamente, acho que é de sobremaneira importante, não podemos descurar. E atrevo-me até, inclusivamente, não sei se é possível, até referindo aquilo que a Sra. Deputada Isabel Ferreira referiu, que na próxima semana realmente vamos ter uma semana reduzida a 2 dias, basicamente, não é? Porque, entretanto, mete-se o feriado, os feriados. Não sei se é possível, por exemplo, fazer a reunião de comissão na terça-feira, mas no período da manhã, para termos algum tempo mais.
Mas eu vou facilitar.
Eu só... Posso? Senhora deputada Isabel Ferreira.
Não, tendo em conta aquilo que é tendência aqui expressada, não vamos, nós vamos obstaculizar e acompanharemos essa vossa solicitação. Não tem nada a ver é com aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, de querer acelerar expediente. Isto não é acelerar nem despachar expediente. Isto é o funcionamento normal das comissões, que não estão suspensas. O que está suspenso é o plenário. Portanto, isto é uma decisão da comissão. Mas acompanharemos naturalmente esse vosso pedido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, parece-me que há consenso relativamente a este assunto, face aos argumentos que, entretanto, foram sendo... Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só... Não, pelo amor de Deus, nós estamos todos numa análise conjunta das situações para bem de todos os grupos parlamentares e da democracia nesta casa. E, portanto, nós não vemos inconveniente em que realmente na próxima semana possam existir reuniões das comissões parlamentares, mas não com temáticas deste género, audições que implicarão a presença de todos os grupos parlamentares, porque acho que enriquece
a informação para todos e o debate em torno de uma temática tão importante como é que está em quase todos os pontos e que tem a ver com a valorização da carreira docente, que interessa a todos.
Então, mas aqui coloca uma nova questão.
Eu ia dizer que isto parece...
Está a usar o amor.
Não, parece-me, não estamos, desculpa Inês, mas a senhora deputada, Inês Barroso, não estamos, mas acho que é uma solução inteligente, que é tentarmos perceber se podemos adiantar algum trabalho na próxima semana, pareceu-me que foi isso que a senhora deputada estava a dizer, para libertar, para depois, e que não seja nada... Como, por exemplo, ouvir a fé no prof, não é? Pronto, acho que isto que acabou a senhora deputada a sugerir me parece impertinente, porque em vez de fazermos mais à frente, vamos buscar coisas pequenas, concentramos agora. Pronto. Não é a primeira vez.
Deixem-me só a minha. Eu acho que há aqui duas questões. O exercício, não, não é posições, é mais duas questões, não é posições. O exercício parece-me adequado, não sei é se temos, no fundo, matéria para estar a reunir e, portanto, fazer uma reunião por fazer, acho que também não se justifica, porque vai obrigar pelo menos alguns de nós a estar aqui e não a fazer o trabalho político que temos que fazer de outra forma. Se houver...
Não sei, porque tem que se pedir à senhora Presidente e aos serviços que façam uma análise dos assuntos que estão em agenda e se de facto for possível adiantar algumas coisas que estão previstas durante o mês de maio, mesmo que sejam pequenas, eu da minha parte, não, apesar de que também tenho trabalho político, todos nós temos, somos políticos, mas compreendo que as dificuldades que o Partido Chega, que o Partido da Iniciativa Liberal e que o Bloco e que o PCP vão levantar são muito mais difíceis de substituir do que os partidos que têm mais deputados, como é óbvio, não é? Pronto. Por isso, eu, da nossa parte, não, poderemos estar aqui na próxima semana. O quórum das comissões foi alterado no último regimento, por isso nós podemos fazer alguma coisa, desde que seja possível rever a agenda com coisas que vão ter que ser feitas, mas não sejam tão determinantes, adiantamos trabalho, é só nesse sentido. Não é fazer uma agenda vaga por fazer, não é?
Muito bem, então...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só um último reparo, se poderá dizer à Sra. Deputada Rosário Gamboa. O grupo parlamentar do Chega não tem problemas de representatividade. Portanto, nós, o nosso não é o problema, mas entendemos que nos assista todos, o grupo parlamentar, podermos fazer esse trabalho político. Muito obrigada.
Sim, não temos muito tempo, portanto terá que ser célere, mas aquilo que proponho então é, face ao que aqui foi apresentado, é remetermos posteriormente para a decisão da mesa e de coordenação se há alguns que se justifica ter agenda para a próxima semana, porque senão acho que não fará.
Sr. Presidente, e decide-se por e-mail então?
Se todos estiverem de acordo, acho que não há oposição relativamente
acho
a isso.
Sim, por mim até existia comissões online, portanto.
Muito bem. Sim, mas não foi. Muito bem, então, rapidamente depois é remetido para que haja uma decisão. Só queria deixar aqui uma nota, é que mesmo na semana seguinte, há de plenário terça-feira, portanto a comissão a reunir será quarta-feira de manhã e temos aqui a audição só da FENPROF, não é? São 4 petições. Para além disso, estava previsto precisamente para o dia 12, outra petição às 10 horas. Portanto, isto tudo vai ou se mantém esta e tem que se alterar as outras, obrigar-nos-ia a parte da FENPROF a fazer, e não fazer as quatro em conjunto e separá-las, o que é um pouco, pode não ser o mais adequado, tendo em conta que é o mesmo, mas portanto tem que haver decisão relativamente a isso, mas eu faria isto por partes. Para já tomarmos a decisão, fica adiado, ponto, e não haverá certamente estas na próxima semana, e entretanto haverá certamente um consenso entre mesa e coordenadores relativamente à reunião da próxima semana. Dito isso, penso que não valerá a pena estar. Senhora deputada Isabel Barroso?
Inês.
Inês, peço desculpa. Eu estava a batizar.
Eu queria verificar a agenda de dia 11 à plenário às 15. Eventualmente as comissões serão marcadas de manhã, não é? Eventualmente. Se não, até poderíamos fazer estas audições da FENPROF nessa terça de manhã, por exemplo. Não? Porque temos outras comissões e implicará também a presença dos senhores deputados nas outras e não só. Quem vem de fora é muito complicado. Muito bem, retiro o que disse. Obrigada.
Muito bem, então fica, não havendo mais assuntos, aguardem então para remetermos então a proposta para que haja aqui um consenso. Muito obrigado a todos.